Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira. E o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 7 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A operação pré-carnaval já começou. As forças de segurança pública de Ribeirão Preto e região se concentraram ontem no Parque Raia para dar início à ação de combate ao crime, unindo policiais militares, Força Tática, BAEP, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana. O objetivo é combater e inibir a criminalidade, aumentar a captura de pessoas procuradas pela justiça e dar maior sensação de segurança para a população.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje apresenta pesquisadoras da Escola de Educação Física e Esporte da USP e da Universidade Federal do Amazonas que analisaram a experiência de uma atleta do nado artístico com síndrome de Down, para explorar a relação entre o esporte e uma pessoa com deficiência. Nos relatos, o grupo observou sentimentos de superação, euforia, nervosismo e calma. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler sobre a união entre o direito e a inteligência artificial. A junção homem e máquina está sendo tão discutida que já possui até nome, direito instantâneo. No entanto, apesar da expectativa de alguns profissionais da área, não há consenso sobre essa perspectiva ser positiva.
Acontece na USP.
Agora conosco, Kailane Olive.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Medicina precisa de voluntários entre 18 e 35 anos para estudos sobre a avaliação da deposição de gordura intrarrenal em pacientes com obesidade grau. O objetivo é comparar a quantidade de deposição de gordura nos rins entre pacientes com peso normal e pacientes acima do peso, e avaliar possíveis consequências decorrentes desse depósito de gordura. Para mais informações e inscrição, entre em contato pelo telefone 19-992-67-2741. Vou repetir, 19-992-67-2741. Já estão abertas as inscrições para o MBA USP em Gestão Pública e Sustentabilidade, que tem duração de 24 meses, será online, com uma aula ao vivo às segundas-feiras, das 8 às 10 da noite, e terá início no dia 4 de março. O curso é direcionado a funcionários públicos, empresários que atuam ou desejam atuar em licitações públicas, estudantes graduados que buscam preparação para concursos públicos profissionais e acadêmicos, além de atuantes em organizações não governamentais e áreas afins. Mais informações e o link para se inscrever em ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A quarta-feira começa com muita nebulosidade em grande parte do estado de São Paulo, devido à propagação de instabilidades que se deslocam no Mato Grosso do Sul, provocando chuvas isoladas, principalmente na faixa leste do estado durante o período da manhã. Nas demais localidades do estado de Paulista, inclusive para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado a nublado e com previsão de pancadas de chuvas em pontos isolados a partir da tarde. Hoje as temperaturas máximas previstas ficarão 30 graus em Franca, São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista, 31 em Barretos e 32 em Ribeirão Preto. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão foi de 21 graus às 5 horas e 20 da madrugada. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 19 graus em Barretos e Franca, 20 graus em São Joaquim da Barra, 21 em Ribeirão Preto e 22 em Monte Azul Paulista. Eu sou Gildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Curso gratuito discute diversidade, inclusão e estereótipos na comunicação. O programa, no formato presencial e online, é promovido pela Rede de Jornalistas Pretos, em parceria com a UFRJ, e está com inscrições abertas até 1º de março. Reportagem de Janice Sato.
Produção de conteúdo é um cenário disruptivo. Como os jornalistas e os comunicadores trabalham informação e evitam estereótipos e preconceitos. Essa é uma das propostas do curso Diversidade, Inclusão e Novos Formatos no Jornalismo Pós-Cultura Digital, um curso de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Rede de Jornalistas pela Diversidade na Comunicação. O curso é gratuito, começa em 8 de março e as vagas são limitadas, como destaca Marcele Chagas, coordenadora-geral da Rede JP.
Os principais tópicos que serão abordados no curso são os vieses em torno da inteligência artificial, direitos fundamentais na internet, a importância do jornalismo de paz na cultura digital. Quem vai ministrar essa aula, inclusive, vai ser o professor Steve Youngblood, da Park University dos Estados Unidos, especializado em jornalismo pela paz. A gente traz ali um conceito relativamente novo. Temos a própria professora Rosane Borges também falando de diversidade de gênero. O professor Denis de Oliveira vai estar falando um pouco mais dessa construção de comunicação nas Américas. A Luciana Barreto, que é uma jornalista de ponta também, trazendo um pouco mais o seu olhar. Ela lançou Discurso de Ódio contra Negros nas redes sociais, né, que também é um tema que a gente vem discutindo no curso.
O curso é patrocinado pelo Consulado dos Estados Unidos e tem a parceria da Cátedra de Educação da Unesco e a Universidade Metodista. Especialistas do Brasil e dos Estados Unidos falam sobre os desafios do mercado da comunicação para ampliar a representatividade, promover uma cobertura equilibrada de questões sociais e combater a desinformação.
O principal objetivo desse curso é mostrar o quanto os direitos humanos e a diversidade são temas fundamentais interligados no jornalismo, né? E desempenham um papel fundamental dentro da promoção da igualdade, da justiça e do respeito por todas as pessoas, e o campo da comunicação do jornalismo também reflete isso. Nós planejamos fazer com que as pessoas compreendam o seu papel na produção de informação, né? À medida que todos estamos no ambiente digital, ali através das redes sociais, mas somos responsáveis, então ter uma informação qualificada circulando na internet, né? No âmbito digital, enfrentamento à desinformação, discurso de ódio, uma comunicação que consiga abranger toda a complexidade, todas as camadas da nossa sociedade.
O curso sobre diversidade e inclusão da Universidade Federal do Rio de Janeiro será feito de forma presencial e online, de 8 de março a 21 de julho, todas as sextas no período da tarde. Mais detalhes no site redejpcomunicação.org. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
E o consumo de cigarros eletrônicos vem crescendo cada vez mais no Brasil. A regulamentação desses produtos se tornou pauta importante nas questões de saúde pública. Entenda sobre o assunto na matéria de Suzana Nazar.
Quase 3 milhões de pessoas no Brasil fazem uso de cigarros eletrônicos.
É o que apontam os dados da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, a IPEC, Instituição Brasileira de Pesquisas de Mercado. Mais conhecidos como vapes ou pod, o aumento do uso desses produtos é gradativo no país, mesmo com a proibição da comercialização desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Outro fator relevante nessa história é a falta de regulamentação dos cigarros eletrônicos, que está dividindo opiniões, já que alguns defendem que a liberação pode garantir a procedência, evitando o agravamento de problemas de saúde e promover a segurança dos consumidores que optem pelo uso. E outros acreditam que a regulamentação pode agravar ainda mais o vício no país. Em contrapartida, nos Estados Unidos, mesmo com os números expressivos de fumantes, a diminuição do uso de vapes cresce cada vez mais entre adolescentes, como mostra um levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças daquele país. De acordo com os dados, de 2022 até 2023, o uso de cigarros eletrônicos por estudantes do ensino médio caiu de 14,1% para 10%. Do outro lado do Oceano Atlântico, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou no final de janeiro uma estratégia para banir a venda de vapes descartáveis até o final do ano no Reino Unido, após perceber o aumento significativo de menores de idade usando o produto. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Anvisa disponibilizou até esta sexta-feira, dia 9, uma consulta pública para revisar a proibição do uso de dispositivos eletrônicos para fumar. Se houver a queda da proibição, a ideia seria reduzir os riscos à saúde. O pneumologista Ubiratã de Paula Santos, da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, comenta que não é favorável à regulação dos cigarros eletrônicos.
Eu não vou indicar um produto fabricado pela mesma indústria que fabrica o cigarro e que mantém as pessoas dependentes da nicotina. Por que mantém? Porque a maneira de fumar o cigarro eletrônico, de usar o cigarro eletrônico, você inala bolos de moléculas de nicotina em pico. Esse é o principal mecanismo de provocar a dependência. É diferente de quando se usa adesivo de nicotina ou goma de nicotina. Para parar de fumar o adulto, aqueles que fumam, nós devemos usar todo um trabalho de orientação, abordagem, terapia comportamental, cognitivo-comportamental. Existem alguns medicamentos à base de reposição de nicotina, como adesivo, gomas e pastilhas, ou algumas drogas, como varenicline, como bupropiona, que pode ajudar a pessoa a ter um menor desconforto ao fazer o esforço de tentar parar de fumar.
Ele complementa ainda que o Brasil lidera a lista de 204 países pesquisados na redução de tabagismo entre 1990 e 2019.
Somos o campeão mundial com as políticas feitas no Brasil. Aumento do preço, divulgação dos rótulos com as imagens, esclarecimento. Então nós temos sucesso nisso e devemos persistir nisso e não autorizar o uso de uma droga, no caso cigarro eletrônico, de um produto. Para mim é um contrassenso e nós temos alternativa a isso.
Para Eliana Franco Neme, professora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, a regulamentação também não é uma opção.
Esse dispositivo eletrônico, ele contém nicotina, né? Eu deveria encerrar minha conversa só dizendo isso. Esse é um elemento essencialmente nocivo à saúde. O Brasil tem mecanismos próprios, tem cientistas qualificados, tem universidades de destaque. Nós temos condições de fazer verdadeiramente um trabalho sério para conseguir ou no posicionamento favorável ou contrário, ele diz essa presunção que foi estabelecida pela Anvisa no princípio da precaução.
Acabamos de ouvir Eliana Franco Neme, professora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, e o pneumologista Ubiratã de Paula Santos, da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eles explicaram por que não concordam com a regulamentação dos cigarros eletrônicos. Suzana Nazar, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação, Cailane Olive. Produção, Suzana Nazar. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouco, ao 12:30, no Express Cultura, você vai ouvir uma entrevista com o Bloco Fubá, que se prepara para o Carnaval. Então não perca, tá? O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao 12:00. Para você, uma excelente tarde e até amanhã.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.